Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Tem também o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí conosco com muitas informações. Olha, eu vou te falar, viu? O setor policial tá agitado. Infelizmente aí muita violência. Inclusive o nosso repórter Coutinho Neto já traz hoje aí em destaque aquele assassinato de ontem ali no centro de Ilhéus, né? E, em plena luz do dia, praticamente início de tarde, meio de tarde mais ou menos. E o Coutinho Neto vai trazer as informações pra gente daqui a pouquinho, tá? Além de outras notícias. Bem, são 12 horas e 7 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, com crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pelo jornal Correio da Bahia, preço do café sobe 30% em 2024 e força baianos a mudarem hábitos. Ô, gente, aumentar tanto nosso cafezinho não. Aí eu vou te falar, complica, né, Marcos?
Jornal Meio Norte de Teresina, Venezuela fica de fora da lista de parceiros do BRICS.
Folha de Pernambuco, divulgados locais das provas do Enem.
Jornal do Comércio do Recife, Tribunal de Justiça de Pernambuco libera a Escola de Sargentos e o Arco Metropolitano.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. A arrecadação federal atinge recorde de mais de 203 bilhões de reais.
Tribuna do Norte de Natal, queda de avião da FAB em Parnamirim será investigada.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Polêmica em evento. Universidade Federal do Maranhão abre sindicância para investigar dança erótica em palestra. É, porque pelo amor de Deus, aquilo ali é um absurdo, né? Já tem tempo aqui circulando nas redes sociais, só agora que vão abrir essa sindicância, né?
Jornal Globo do Rio de Janeiro, grãos em alta. Volta da chuva faz agro prever nova safra recorde em 2025, daí o café até lá vai baixar de preço.
Tomara. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polêmicas e críticas marcam um debate entre candidatos. No caso, nossa cidade, onde haverá aí segundo turno, né, das eleições de 2024.
Zero Hora de Porto Alegre, relações estremecidas. Brasil veta a entrada da Venezuela como parceira do BRICS. Maduro vai de surpresa à cúpula.
Isso vai render. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A dor da despedida em Pelotas.
Folha de São Paulo, após crise com a ANEEL, governo Lula quer mais controle sobre agências.
Jornal Estado de São Paulo, financiamento imobiliário. Selic e crédito escasso fazem bancos subir juro de imóveis. O negócio vai complicar para nós que queremos financiar um imóvel, hein? Gerson, o brasileiro não tem um dia de paz. Vamos lá, Marcos.
Valor Econômico de São Paulo, exportações brasileiras perdem espaço para a China na América do Sul.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Mais de 1.800 multados todo dia por excesso de velocidade nas BRs. Meu amigo, vacilou lá nas BRs do Espírito Santo. As multinhas chegam, tá? Alta velocidade.
Tá o certo, tá, né?
Estão certo. Sendo registradas aí. E é isso mesmo,
sentindo,
né?
Sentindo no bolso, vê se entra aí e de repente fica de acordo com as leis nas estradas.
Passam a ser mais prudentes, né?
Uhum. E Jornal Popular de Goiânia, TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, rejeita a proposta e mantém independência da Comurg ao passo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa, tá? Envia aí a sua mensagem para o 988291029, mensagem de denúncia, reclamação, sua opinião, manda aí para nós, nós colocaremos no ar. De preferência, mensagem escrita, tá, gente? A gente vê mais rápido aqui, já coloca, já divulgamos também. Porque mensagem de áudio só dá para enviar agora, no primeiro bloco, no intervalo eu ouço. Se não forem muitas, dá pra gente ouvir aqui algumas e colocar no ar no segundo bloco, tá? Então, quer que a sua mensagem seja divulgada ainda hoje, envie mensagem escrita. São 12 horas e 14 minutos, vamos de informação. O Marcos Bezerra, farmácia e consultório odontológico clandestinos são interditados em Itabuna, não é isso?
Ontem, terça-feira, durante fiscalização no centro comercial, a Vigilância Sanitária de Itabuna interditou uma farmácia e um consultório odontológico que funcionava nos fundos do mesmo estabelecimento. De acordo com o órgão da Secretaria Municipal de Saúde, as duas atividades eram exercidas sem autorização legal. A farmácia não apresentou alvará de funcionamento nem estrutura organizacional, informa a Vigilância. Além de clandestino, o consultório odontológico tinha ambiente insalubre, segundo a coordenadora do Serviço Sanitário, Ieda Lomes. A gestora pública encaminhou o caso à Polícia Civil. A Prefeitura de Itabuna informou em nota que vai manter a fiscalização intensa nos estabelecimentos comerciais da cidade.
Então tá aí, né? Bem, mudando de assunto, olha, Justiça decreta a prisão de 5 acusados de assassinar cacique indígena aqui no sul da Bahia. Então, a Justiça de Camacã recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra 5 homens acusados de envolvimento no assassinato do cacique Lucas Santos de Oliveira, de 31 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2023, no município de Pau Brasil. Além disso, foi decretada a prisão preventiva dos denunciados Amatiri Fernandes Santos, Emerson Farias Fernandes, Michael ou Michael Cardoso de Oliveira, né? Sandoval Barros dos Santos e Fábio Santos Posidônio. O pedido foi feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público da Bahia, que é o GAECO. O caso foi investigado pela Coordenação de Conflitos Fundiários, o CCF, da Polícia Civil, e Amatiri e Emerson estão foragidos da Justiça. As investigações apontam que o homicídio foi planejado e executado pelo grupo, que em maioria integra uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas no sul da Bahia. O crime teria sido ordenado de dentro do presídio de Itabuna por Fábio Posidônio e cometido em represária ao cacique Lucas, que teria colaborado com a polícia denunciando o crime organizado e o narcotráfico na região do território Caramuru, Catarina, Paraguaçu. E aí também, né, Marcos, tem essa questão de disputa pelo cargo de diretor de colégio. Como assim? Explica isso pra gente.
É, além disso, uma disputa pelo cargo de diretor do Colégio Estadual Gerson de Souza Melo Pataxó contribuiu para que Lucas de Oliveira fosse considerado um desafeto dos traficantes. A liderança indígena foi contrária ao resultado da eleição para a direção da unidade escolar em razão de supostas irregularidades no processo quanto às tradições indígenas, o que provocou, por vingança, ter sido apontado como o diretor, o delator do tráfico à polícia. Lucas Oliveira foi interceptado por dois criminosos em uma estrada vicinal na aldeia do Rio Pardo, em Pau Brasil, e assassinado pelas costas com 15 disparos de arma de fogo no dia 21 de dezembro do ano passado. O cacique Lucas Cariri Sapuyá lutava pela defesa dos direitos indígenas e era líder comunitário, exercia as funções de cacique do povo Pataxó Hanhanhan, coordenador regional do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, Mupoíba, conselheiro estadual de direitos dos povos indígenas da Bahia, Copiba, presidente do Diretório Municipal do Partido Rede Sustentabilidade, agente comunitário de saúde indígena, mobilizador de esporte e defensor da educação escolar indígena, infelizmente aí, né?
E a gente... Infelizmente foi uma perda grande para os indígenas, né? E aí a justiça dando a resposta aí para os indígenas aqui do sul da Bahia em relação a esse crime, né? Então, realmente, o Ministério Público ofereceu essa denúncia, né? E a justiça foi feita. 12 horas, está sendo ainda feita, né? Tem dois foragidos. São 12 horas e 17 minutos. Diga, Marcos Bezerra.
Olha, aproveitar e divulgar aqui uma campanha que a Embaixada Bahia de Ilhéus está fazendo amanhã no Banco de Sangue de Ilhéus.
Importante.
Meu sangue é de aço. Então, você aí que puder fazer essa doação, você que já doa constantemente, né? De vez em quando. Ou você que nunca doou, pode aparecer por lá das 7 da manhã às 5 da tarde, que o pessoal vai estar por lá para te acolher muito bem e você fazer essa doação que é importante para salvar vidas, hein, Kátia?
Com certeza. Então, parabéns aí à Embaixada do Bahia aqui em Ilhéus pela iniciativa e parabéns desde já a todos que forem lá fazer a doação.
Tá bom? Isso aí, né? E lembrando que o Banco de Sangue de Ilhéus fica ali na ladeira do café, a rua Dom Manuel Paiva, ladeira do café. Você sabe ali.
Né? É, centro da cidade, muito fácil. Uhum. São 12 horas e 18 minutinhos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Boa tarde. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótimo trabalho, ótima quarta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Tarde movimentada de terça-feira no centro financeiro da cidade de Ilhéus. Corre, corre, tiroteio e medo. Acompanhe comigo tudo a partir de agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O fato aconteceu em frente a um dos principais centros financeiros da região central da cidade de Ilhéus, logo atrás do muro do estádio Mário Pessoa, local de fluxo intenso de pessoas que circulam naquela localidade em busca de atendimento em uma região nobre da cidade de Ilhéus. Aconteceu uma execução em plena luz do dia, por volta das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde de ontem, terça-feira, na rua que fica em frente ao edifício Premier Business, que é um prédio extremamente comercial, localizado atrás do estádio Mário Pessoa. A correria foi muito grande, o medo se instalou no local, inclusive com uma parte do edifício Premier. As pessoas abandonando os postos de trabalho com medo e se dirigindo para as residências. A vítima foi identificada como sendo o jovem Ian Kennedy Silva dos Santos, que tinha 21 anos de idade. A logística do crime foi a seguinte: um homem, ele desceu armado de um veículo que estava estacionado no local conhecido como Morrinho do Pacheco, também atrás do estádio Mário Pessoa. Ao ver a vítima, ele o chamou, iniciando uma pequena discussão e em seguida deflagrando e disparando vários disparos de arma de fogo que atingiram Ian, principalmente na região da cabeça. E também imagens que foram divulgadas amplamente logo após o crime de ontem em todas as redes sociais. O suspeito, após cometer o crime, retornou para o veículo que estava estacionado com mais algumas pessoas, com as portas abertas, adentrou no mesmo e acabou empreendendo fuga. Em relação ao veículo utilizado na fuga, um Polo Prata, segundo o proprietário do mesmo, esse veículo estava alugado no momento que aconteceu o crime. Ainda, de acordo com as informações do proprietário, ele relatou que o motorista, o qual ele havia alugado seu carro, teria sido feito como um refém, sequestrado e obrigado a dirigir sob a ameaça dos executores de Ian. O veículo já foi recuperado e as autoridades seguem apurando para captar todos os detalhes, para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do ataque, eu repito, em um dos locais mais privilegiados da cidade de Ilhéus, que é o bairro da Cidade Nova, em frente ao empresarial Premier Business Center. Lamentável, e a polícia agora é que tem que dar a resposta à sociedade e combater a criminalidade de forma mais intensa aqui na cidade de Ilhéus. Em relação ainda à cidade de Ilhéus, o movimento no setor policial tem crescido de forma astronômica nos últimos dias. Vários assaltos estão acontecendo em todos os bairros da cidade. Por exemplo, no Malhado, por volta das 18h20, câmeras de segurança flagraram dois suspeitos a bordo de uma motocicleta perseguindo três mulheres que estavam na calçada da Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao CF do Chocolate. Ao perceber a aproximação dos criminosos, as vítimas tentaram fugir, mas não tiveram êxito. Um dos suspeitos desceu da moto e realizou o assalto. A polícia militar foi acionada, mas não temos informações se os suspeitos foram localizados. Da mesma forma, uma dupla borda de uma moto, só que no bairro do Pontal, zona sul da cidade, um pouco antes, por volta das 17 horas, também abordaram uma mulher que caminhava em via pública. Um dos criminosos levantou a camisa para mostrar que estava armado, forçando a vítima a entregar o aparelho celular. Segundo a 69 Companhia Dependente de Polícia Militar, a mesma reforçou o policiamento nas áreas da Zona Sul após o aumento de registros de casos de assaltos nesta localidade. Mas até o momento, nenhum suspeito foi apresentado no plantão da 7ª Corpim. E atenção, hein? A tragédia que repercutiu no início da semana em toda a Bahia, o fato que ocorreu no centro da cidade de Teixeira de Freitas e os corpos das irmãs Eliane Miranda de Araújo, que tinha 41 anos, e Iane Miranda de Araújo Aguiar, de 37, que foram vítimas de feminicídio, foram veladas ontem, terça-feira, na Igreja Cristã Maranata, no bairro São Bernardo, na cidade de Medeiros Neto, também no extremo sul baiano. O culto de passamento aconteceu por volta das 16h. Logo após, os corpos das irmãs foram sepultados no cemitério Alto da Colina. O autor da barbaridade, o empresário e ex-marido da vítima, Elaine. E ele foi identificado como Felipe Milbrats Ferreira, de 41 anos de idade, está preso. Lembrando aquilo que dissemos ontem, ele foi preso ainda em flagrante quando tentava fugir a bordo de um veículo no distrito de Posto da Mata. Que ele continue à disposição da justiça e que a justiça seja feita por toda a sua intensidade. Um acidente fatal aconteceu na Fazenda Guarani, no município de Prado, vitimando Erivelton de Almeida Conceição, de 32 anos de idade, que era morador da cidade de Itabela. Mas Erivelton estava podando uma árvore quando um galho caiu e ele ficou preso. Colegas resgataram Erivelton, mas ele já estava sem sinais vitais. O SAMU 92 confirmou o óbito e a delegada de plantão territorial, Andressa Carvalho, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames e posterior liberação para sepultamento. Sua viatura virtual da Gabi irá fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações da área policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua ao lado de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É, realmente o Coutinho divulgou notícias aí que choca a gente, né? Quanto crime, quanta violência. E por falar em violência, gente, tá assustador mesmo, viu? Ontem, em vários locais que eu passei, todo mundo comentando sobre essa onda de assalto, ondas de assaltos em Ilhéus, né? Tá chamando a atenção. Preocupante isso, hein, Marcos Bezerra?
É, a polícia militar, civil, tem que tomar pé, né, dessa situação aí, né?
Exato. A gente sabe que a polícia, sim, faz a parte dela, faz o máximo, mas a nossa polícia precisa de mais estrutura, né, para trabalhar, de mais investimentos de um modo geral. Acho que Ilhéus está precisando aí de mais viaturas, mais policiamento, porque está preocupante isso, viu? Atenção, governador do estado, não é só Salvador que precisa de reforço no policiamento, não. Muitas cidades do interior também estão precisando. Então, vamos fazer um plano aí estratégico que dê para atender aí toda a Bahia, principalmente essas principais cidades, maiores cidades, que estão sofrendo com essa violência toda. Tá aterrorizante, sim, e preocupante. Então, já tem bandido ficando à vontade para chegar em plena luz do dia, perto das 3 da tarde, para matar, seja lá rival ou o que for, né? Porque nada justifica esses crimes também. Nenhum crime desse justifica. Todos são crimes absurdos. Então, o seu governador tem que parar de blá blá blá, de conversinha mole, entrevista, né? Cada hora ele vem com uma conversa. Violência agora é uma gripezinha, né? Não digo nada, viu? São 12 horas e 28 minutos. Dá uma passadinha, por gentileza, Max. Libera logo aí a participação do nosso ouvinte. Vamos direto para o WhatsApp. Pode liberar a participação.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Aproveitar que era a participação dos ouvintes aí, a opinião de vocês sobre essa violência toda na Bahia e aqui em Ilhéus também. Envie suas mensagens para o WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos aí de mensagens, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É o Patrício de Vila Cachoeira, em Ilhéus. Ele quer que a gente mande um alô para a mãe dele, né? Ivanete, que está fazendo aniversário hoje, né? E diz que é fã aí do Jornal do Meio-Dia e gostaria de conhecer vocês pessoalmente aí.
O nome dele é o Patrício?
Isso.
Então, Patrício, primeiro parabéns para sua mãe Ivanete, tá? Felicidades para ela, saúde sempre. E as portas aqui da rádio estão abertas, é só vir aqui passear e conhecer a gente.
Ele manda um alô também para a avó Anitta, que tá ligada no jornal.
Então, alô para dona Anitta, ela ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Um abraço para vocês. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Sou Zélio, morador do São José, né? Com muito prazer falar com vocês. Dar meus parabéns aqui para o prefeito eleito, vitorioso da nossa cidade, Valderico Júnior, e que ele tenha um olhar aqui, né, para a nossa comunidade do São José. Tenha uma boa tarde, fique com Deus.
Tá certo, querido, abraço para você. Já chega aqui uma mensagem de um ouvinte, Carlos do Nelson Costa, faz a pergunta: a segurança pública no nosso estado é preocupante. Cadê o governador do nosso estado? Realmente, meu amigo, muito preocupante. Marcos, pontualmente 12h30, vamos logo a um rápido intervalo e na volta retornamos para o WhatsApp, divulgaremos mais mensagens de ouvintes. Então eu quero a participação, já manda a sua mensagem, quero a opinião entre os nossos ouvintes sobre a segurança pública da Bahia, hein? E sobre essa onda de violência aqui também, Ilhéus. Quero a participação de vocês, caros ouvintes. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento. O Nex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessório. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, Marcos, vamos continuar navegando no WhatsApp para divulgarmos. E alguns ouvintes costumam mandar também mensagem aqui no meu Instagram, né? No meu direct do meu Instagram. E aí acabou chegando aqui a seguinte mensagem. Vamos lá. Primeiro agradecer aqui ao Osmário de Jesus, que está dirigindo e está acompanhando o programa. Obrigado, Osmário, pela audiência. E a Adriele, lá da Lagoa Encantada, né, a comunidade da Lagoa Encantada aqui em Ilhéus, envia a seguinte mensagem. Boa tarde, Kátia e Marcos. A comunidade de Lagoa Encantada está sem coleta de lixo. Depois que o prefeito perdeu, né? Aliás, ela quer dizer que o candidato do prefeito perdeu as eleições... não foi aí eleito, parece que o prefeito atual não quer mais trabalhar, ela diz aqui. A estrada está precisando de manutenção. Antes das eleições, eles mandaram caçamba de cascalho, que não foram espalhadas, tá? O cascalho não foi espalhado na estrada. Apenas em alguns pontos, eles espalharam esse cascalho e a máquina só teve uma. Moral da história, a estrada precisa de manutenção. Alguns homens, que moram ali pela área, se juntaram e foram para a estrada para tentar espalhar esse cascalho e tapar alguns buracos, ela diz aqui. Não olham para a gente, só olham para a gente antes das eleições, depois ou esquece. Aí ela colocou: ô prefeito, seu salário está em dia, né? E seu mandato não acabou ainda. A última frase, eu não sei, eu não vou dizer. A última frase, ela chamou ele de preguiçoso. Mas não vou ler como está aqui, tá, Madriele? Então, gente, o que ela quer dizer, gente? É, realmente, o prefeito tem até 31 aí de dezembro. Até 31 de dezembro é o prefeito da cidade, então precisa trabalhar. Continuam chegando várias mensagens. Sambaituba reclamando que o posto de saúde está lá fechado. Né? Continuam chegando mensagens da Vila Olímpia reclamando que nada de coleta de lixo. Além de outros problemas, então... A gestão atual que aí está precisa, né, colocar em movimento a gestão municipal. Não pode parar, né?
A gente entende que a marretada doeu, mas a gestão vai até dezembro, né, Cátia Gomes?
Ai, meu Deus do céu, eu não aguento não, gente. Eu não aguento não, eu não sei me segurar. E é isso aí, Marcos, é que você falou aí.
O ouvinte mandou no WhatsApp fotos aqui, né? E a Vila Vidal pede socorro, o local que coloca um lixo lá tá abarrotado, o lixo espalhado pela rua, tá sem coleta, né?
Gente do céu.
E diz, venha logo, meu prefeito.
Tá aí mais uma área sem coleta de lixo, né? Aí fica difícil. Diga, Marcos, mais mensagem de ouvinte.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Eu sou o Carlos, morador de Campinas, São Paulo. Não perco a hora do almoço, né, com essas notícias da nossa região e da nossa Bahia. Um abraço para vocês, bom trabalho, Marcos e Kátia Coutinho.
Obrigada, Marcos. Abraço para você, obrigada mesmo pela audiência.
É o Carlos.
Carlos, né? Falei Carlos. Marcos. Perdão, Carlos, direto de Campinas, obrigada pela audiência, tá? Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia. Sambaituba também sem coleta de lixo. Aqui em Sambaituba tá tudo parado. A Cláudia e a Roberta reclamam lá.
Ô, gente. Aí eu vou te falar, viu? Agora parece que vai ser assim, né? Até o final do ano, né? Meu Deus do céu. Diga, Marquinhos.
É, tem essa prática, né, da prefeitura, não só aqui em Ilhéus e outras, que terceirizam a coleta de lixo na cidade, né? Então deveriam fazer por conta própria e não ficar nessa dependência da empresa contratada, né?
Mas a obrigação, se a empresa está contratada, a obrigação da prefeitura é fiscalizar e exigir, né, que a limpeza seja feita, complicado, que o recolhimento, né, do lixo seja feito todos os dias, diariamente, ou conforme aí o cronograma de cada bairro, né, Marcos? Absurdo isso, inaceitável. Mais alguma mensagem? Pode divulgar, fica à vontade. Enquanto isso, deixa eu mandar aqui um alô, um agradecimento. Dona Linda, vamos dar um abraço para Dona Linda, ela que esteve aqui no programa, ela que faz parte dos desbravadores da Igreja Adventista. E ela e as crianças me mandaram flores aqui, muito obrigada, tá? Amei esse presente. Ela disse que é o agradecimento das crianças da Igreja Adventista. É, porque esse ano ela esteve aqui em uma entrevista, falou, né, das viagens dos meninos, precisavam de ajuda e nós divulgamos aqui no programa. E aí ela trouxe essas flores aqui em agradecimento, tá? Muito obrigada, eu amo receber flores. Obrigada, Dona Linda, e todos os meninos aí, todas as crianças dos desbravadores da Igreja Adventista. Um abraço para vocês. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. O partido do prefeito e a gestão atual perdeu as eleições. Agora as pessoas que dependem do carro da prefeitura para fazer quimioterapia e hemodiálise estão sofrendo. Um dia tem carro, outro dia não tem.
Como é que é, Marcos Bezerra?
Não deveria ser assim, né?
Gente, quem faz quimioterapia, quem faz uma hemodiálise? Faz por necessidade. E é uma necessidade urgente.
É vida ou morte.
É vida ou morte. Não tem essa de que hoje dá pra ir, outro dia não. Tem que ir todos os dias conforme o cronograma lá que o médico solicitou pra esse paciente. Pera aí, prefeito. O senhor é médico? O senhor não sabe a importância de se fazer de um paciente que necessita de uma quimioterapia? Que necessita de uma hemodiálise? Que absurdo é esse? Então tá cada vez mais se confirmando aí o que está se falando na cidade toda, que os veículos das pastas, de todas as secretarias da prefeitura, não estão sendo abastecidos. Por quê? É preocupação agora com a Polícia Federal? Qual é o problema? A gente quer saber. Perguntar não ofende, tá? Diga, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
Então pronto. São 12 horas e 44 minutos, nós vamos de mais informação. Olha, corpo de dono de restaurante é localizado em Salvador. A família identificou a vítima no IML. Ele tinha desaparecido, preste atenção nessa informação. Procurado há 5 dias pela família, o dono de restaurante, Lucas Pereira da Silva, de 31 anos, ele foi encontrado morto na manhã de hoje, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. A noiva e o pai da vítima já identificaram o corpo dele no Instituto Médico Legal, ML. E aí o tio disse, está todo mundo em choque. A identificação foi feita por meio de fotos e a aliança. O relógio e a roupa ajudaram na descrição. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, por isso um exame digital ainda será realizado para confirmação oficial, né, gente? Isso faz parte dos trâmites legais. As informações foram confirmadas pelo advogado Marcelo Mota, que representa a noiva da vítima. Lucas estava desaparecido desde a noite do último sábado, dia 19, quando foi abordado por um grupo armado no fim de linha do bairro de Novo Horizonte. Então, os familiares, né, que procuraram aí o jornal Correio, contaram que o Lucas tinha saído de casa no bairro Novo Horizonte para deixar a sogra no bairro de Sussuarana. Depois ele voltou para a região em que morava, mas foi abordado por homens durante o trajeto. A moto, celular e outros objetos que estavam com Lucas também não foram encontrados. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para ter atualização sobre a investigação e aguarda retorno. Não há informações sobre o motivo do sequestro, tá? Uma pessoa disse o seguinte, o tio dele: não sabemos o que aconteceu. Só sei dizer que ele não era envolvido no mundo do crime. Mas hoje, para as coisas acontecerem, não precisa ser desse mundo. Diz o tio, e a identidade desse tio foi preservada para a proteção da fonte. O Lucas, essa vítima, era dono do delivery Amato, especializado em entrega de comida italiana feita ao vivo. E os familiares contam que o sonho dele era guardar dinheiro para morar no interior da Bahia, onde parte da família vive. E aí os que mais os familiares comentam e amigos é que o Lucas é vítima da violência. A violência que assola Salvador, que não escolhe mais. Não escolhe quem é do mundo do crime ou quem não é. Infelizmente, essa violência desenfreada está cada vez pior na nossa Bahia. E aí o Jerônimo Rodrigues, que é o governador do estado, compara a crise de violência da Bahia com gripezinha. Entra aí no jornal Correio, tem a seguinte matéria. O governador Jerônimo Rodrigues, do PT, comparou hoje a nova onda de violência da Bahia, na Bahia, com uma gripezinha. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Metrópole, em Salvador. O governador petista citou que iria a Paris no voo inaugural da rota entre Salvador e a capital francesa na próxima segunda-feira, dia 28, mas decidiu ficar no estado por conta da crise na segurança pública. E ele disse: "Eu vou na segunda-feira descerrar a faixa, vou desejar todo sucesso e boa viagem a quem vai, a quem vem, mas eu ficarei na Bahia como aquela mãe, repare, como aquela mãe que está com o filho com uma gripezinha, mas não larga ali. Acorda de noite, bota a mão no pescoço. Eu estou com a mão no pescoço para ver a temperatura desse momento. Depois eu irei a Paris", afirmou o governador. Na entrevista, o Jerônimo disse que temos que mostrar que a segurança na Bahia tem pulso forte. Voltou a criticar a oposição e disse que confia nas forças de segurança. E ainda disse: "A responsabilidade de segurança pública é minha, mas é também do governo federal e dos municípios, com a guarda municipal." Olha o que ele disse. Esse é o governador que temos. Rapaz, essa vergonha não... Oi. É no crédito ou no débito, hein? A gente tá passando. Gente do céu. Baiano, desejo boa sorte. São 12 horas e 49 minutos. Vamos acionar o nosso repórter, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
Chega aí com mais informações do setor policial, mostrando aí a violência na Bahia. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia, município BGQS, ligue aí. Operação integrada entre a Delegacia Territorial BGQE, a Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Central, e o 19º Batalhão da Polícia Militar, capturou uma dupla e localizou um terceiro suspeito do envolvimento do homicídio de Danilo Santos da Silva, que ocorreu no último dia 20, domingo, em Jequié. As prisões aconteceram na última segunda-feira, 24 horas após o crime. O trio foi encontrado em um esconderijo localizado no anel viário da cidade, quando um deles, amostradinho, inventou disparar contra os policiais que revidaram. Ele foi atingido, ele foi socorrido, mas ele não resistiu. Os outros dois tentaram fugir, mas logo foram alcançados. O major Luiz Paulo Meri, comandante da CIP Central, ressaltou que a ação conjunta foi fundamental na elucidação do homicídio. Na ação, uma pistola 380 e um revólver 38 foram apreendidos. Os armamentos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica para serem periciados. A dupla capturada segue custodiada na unidade da Polícia Civil, onde foi autuada por flagrante. Olha, o pequeno e pacato, ou melhor, já o grande e violento município de Ubatã, na região do Cacau, registrou 110 homicídios nos últimos 10 anos, aponta o levantamento. Saiba agora, viu? Olha, Ubatã já registrou 11 homicídios no ano de 2024. Os dados mostram que foram 3 homicídios no primeiro semestre e 8 agora, ainda em andamento no segundo semestre. O último homicídio ocorreu no último domingo, quando o guarda municipal, Damião Santos, foi executado por disparo de arma de fogo na porta da residência de sua companheira. A quantidade de homicídios registrados em Ubatã nos últimos 10 anos foram 16 mortes em 2023, 11 em 2022, 5 em 2021, 6 em 2020, 5 em 2019, 4 homicídios em 2018, 5 assassinatos em 2017, 11 em 2016, 14 em 2015 e nos últimos 10 anos, o ano mais violento em Ubatã foi 2014, onde foram registrados 22 homicídios. Portanto, são mais de 100 homicídios nos últimos 10 anos. Mais precisamente, 110 pessoas perderam a vida em ações violentas na cidade de Ubatã. Baixo Sul da Bahia foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica da cidade de Valença o corpo de Alex Conceição da Silva, 28 anos. Ele era morador da fazenda Unamirim, na zona rural. Segundo o seu genitor, o filho foi assassinado por 2 indivíduos que saltaram de uma Ranger, fardados, mas não sabendo dizer que farda era aquela. Informou também que foram disparados 2 tiros contra o seu filho, que morreu no local. O veículo da vítima foi apresentado na delegacia de polícia para ser periciado e a vítima já foi necropsiada. Olha, uma advogada, ela foi presa no município de Serrinha, região do Cinzal, na Bahia, durante uma operação realizada pela Polícia Federal e outros órgãos de segurança, que cumpriu 6 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão no Distrito Federal e aqui em nossa Bahia. A advogada Érica Priscila da Cruz Vitorino é suspeita de participar de um esquema que facilitava a comunicação ilícita de pessoas com o líder de uma organização criminosa que está preso no complexo da Patrulha em Brasília. Ela foi presa dentro de casa, desde presa! As investigações revelaram que várias pessoas envolvidas no esquema se passavam por advogados que consentiam com a farsa para se comunicar por videochamada com o chefe da organização. Érica é companheira de Marlos Araújo Souza Júnior, conhecido como Bolão, considerado um indivíduo de alta periculosidade e alvo sensível do sistema prisional baiano. Ele atualmente está cumprindo pena no conjunto penal também da cidade de Serrinha. Um jovem de 22 anos, David Santos Cunha, morreu na noite de ontem após colidir a motocicleta que conduzia com um animal na rodovia BA-411, no trecho que liga a sede do município de Conceição do Coité ao distrito de Juazeirinho. O acidente aconteceu próximo ao povoado da Onça. David residia no distrito de Juazeirinho, mas trabalhava em uma empresa de comunicação visual na sede de Coité. O proprietário da empresa disse que o funcionário tinha pedido para sair mais cedo, já que pretendia participar de um aniversário no momento em que acabou colidindo com um animal na pista e perdeu a sua vida de forma tão trágica. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando sua participação nessa edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, um abraço para você, né? Estaremos juntos, se Deus nos permitir, amanhã, na edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. É, ó, Dona Linda, daqui a pouco eu vou gravar um áudio aqui para ela, ela tá me mandando mensagem. Sim, Dona Linda, já mandei um abraço aqui para a senhora. Quero agradecer novamente a dona Linda do Departamento dos Desbravadores da Igreja Adventista, que esteve aqui hoje trazendo flores para mim. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Bem, vamos para as últimas notícias, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
Olha, gente, infelizmente as nossas mulheres continuam sendo mortas, né? Presta atenção nessa informação, Marcos Bezerra vai trazer pra gente. Mulher encontrada morta debaixo de cama, deu abrigo a ex-namorado após o homem perder emprego. A família diz que ele é o suspeito, né?
É, a mulher de 32 anos que foi encontrada morta debaixo da cama dela na casa onde morava, em Salvador, isso foi ontem, terça-feira, deu abrigo ao ex-namorado após ele perder o emprego. A família de Camila Sampaio Rodrigues aponta o homem como suspeito de cometer o crime. Segundo familiares, Camila Sampaio Rodrigues foi morta com vários golpes de faca. O corpo dela também tinha marcas de estrangulamento. Até o momento, ninguém foi preso. Camila estava desaparecida desde o último domingo, dia 20, após viajar com amigas para a ilha de Boipeba, destino turístico que pertence ao município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia. Ela retornou para casa e não foi mais vista, até ser achada sem vida. Antes disso, parentes tentaram contato e, por não conseguirem falar com Camila, decidiram ir até a casa dela, no bairro Cidade Nova. Eles sentiram um forte mau cheiro no imóvel e, ao arrastarem a cama, localizaram o corpo da vítima. O erro dela foi ter aceitado ele em casa para ajudar. A gente, como família, jamais esperaria passar por isso. Isso é injusto, né? E a gente quer justiça, disse Eliette França, mãe de criação de Camila. Prima da vítima, Elane Sampaio, também desabafou. Está doendo muito, eu não esperava receber essa notícia. Ela era uma pessoa muito alegre, meiga, tão feliz, que emana tantas coisas boas, e morrer dessa forma aí. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil, que não confirma que ele é o suspeito da morte, Kátia.
Exatamente, a polícia ainda não confirma, né, porque está em investigação, porém a família suspeita dele, desse ex-namorado. O sepultamento do corpo de Camila Rodrigues, né, ficou de acontecer, deve estar acontecendo nesse momento, em Salvador, né, no cemitério Baixa das Quintas. Ela era recepcionista de uma clínica e deixou um filho de 6 anos. Então, gente, em relação à violência contra as mulheres na Bahia, né, segundo aqui os dados, de janeiro a setembro de 2024, preste atenção, só esse ano, de janeiro a setembro desse ano, a Bahia registrou 75 feminicídios, 134 tentativas de feminicídio e quase 17.400 ameaças, além de 2.873 estupros, 9.500 casos de lesão corporal, 5.751 denúncias de injúria e 269 ocorrências de importunação sexual. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Um dos casos mais recentes foi na segunda-feira, dia 21, né, agora de outubro, na região metropolitana de Salvador. Edna Santos foi assassinada em Catu de Abrantes, que fica no município de Camaçari. Segundo a Polícia Militar, ela foi morta a tiros por um suspeito em uma moto. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari e até o momento o homem não foi encontrado pela polícia. Minha gente, muita violência contra as mulheres. E você, homem ignorante, que acha que abuso psicológico não é violência sim. Que abuso patrimonial não é violência, que você que dá golpe em mulher, tirando dinheiro de mulher, é violência sim. E a ameaça de que vai bater é violência também. É agressão também. Tá? E aí você que acha que pode tirar a vida da mulher e vai ficar por isso mesmo? Não. Nós temos justiça. E que a justiça continue atuando e protegendo também as nossas mulheres. E que as leis cada vez mais, né, fiquem severas para esse tipo de criminoso. Bem, 1h, tá? Deixa eu só divulgar mais uma última notícia aqui, que a gente vem acompanhando esse assunto e já temos mais informações aqui atualizadas. Justiça decreta prisão de envolvidos no caso de órgãos infectados. Então, a 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, decretou a prisão preventiva de 6 pessoas entre sócios e funcionários do laboratório PCS Labs Saleme. Elas são acusadas de ter responsabilidade pelos exames laboratoriais equivocados que resultaram na liberação para transplante de órgãos infectados com o vírus HIV, né? E entre os alvos dos mandados de prisão estão dois sócios do laboratório, Walter Vieira, que já estava preso, e o filho Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira. Matheus se apresentou espontaneamente à polícia hoje, segundo o advogado Afonso Destre. E o advogado disse: a decisão é absolutamente legal e constitui clara antecipação de pena sem processo. Sem processo e sem julgamento. A decisão não traz qualquer fato concreto que autorize a prisão preventiva. Matheus sempre colaborou com as investigações, tanto que sequer foi alvo de prisão temporária. Impetraremos habeas corpus contra essa ilegalidade, disse aí, portanto, o advogado. Também foram decretadas as prisões dos funcionários do laboratório: Adriana Vargas dos Santos Anjos, Jaqueline Iris Bacelar de Assis, Ivanilson Fernandes dos Santos e Kleber de Oliveira Santos, que já estão presos. Então, seis respondem pelos crimes de lesão corporal de natureza grave, que resultou em doença incurável, organização criminosa e falsidade ideológica. A Jaqueline também responde por falsificação de documento particular. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o resultado do exame de sangue do doador de órgãos, que era soropositivo, deu falso negativo devido à degradação dos reagentes que detectam o vírus. Então, o MP do Rio alega que era de possível conhecimento dos acusados, diante das funções exercidas em suas atividades, que os reagentes se degradam por permanecer muito tempo no equipamento utilizado para o exame. Ainda segundo o MP do Rio, até o ano passado, o controle de qualidade dos reagentes era feito diariamente, mas a partir do início deste ano, o procedimento passou a ser feito apenas semanalmente, com o propósito de reduzir custos, o que comprometeria a exatidão dos resultados. Marcos, brincar com a vida das pessoas
não pode,
e caso, façam isso, pode levar isso aí, né? Prisão, né, e justiça. Então, muito sério, muito grave isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E, obviamente, vamos continuar aí acompanhando, surgindo mais informações. Voltamos a falar sobre isso, tá? Antes só de finalizar, mandar aqui de novo um abraço pra Dona Linda dos Desbravadores. Sabe que ela disse aqui, Marcos? Olha que legal. Depois que deram a entrevista aqui, foi um tremendo sucesso. E eles receberam doação de R$2.000, né? Que foi entregue na Escola Adventista lá, destinada aos desbravadores que... da igreja que é lá no condomínio Sol e Mar, e foi suficiente para todos viajarem, deu tudo certo, por isso que ela trouxe essas flores aqui em agradecimento. Muito obrigada, tá, Dona Linda? Um beijo novamente para a senhora. Ela tá mandando um abraço para você, Marcos Bezerra.
Um abraço, Dona Linda.
E ela disse também que eles todos estão felizes pela vitória aí do prefeito eleito, Valderico Júnior. Então, muito obrigada, Dona Linda. Um abraço a todos os desbravadores, a todos da igreja adventista, tá? Bem, 1h05, Marcos. Vamos ter que encerrar, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de outubro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento da Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, e Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.